Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre Gemini. Você não sabe o que é Gemini? Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria, aqui do meu lado está minha amiga Cora Roney. Gemini, Cora.
Gemini, sim, senhor.
Gemini é a maneira pela qual o Google quer brigar com a OpenAI, quer brigar com o ChatGPT. E estão dizendo que tem briga. Vamos ver? Cora, você viu Gemini?
Sim.
Eu acho que ainda vai demorar um pouco para a gente entender, mas para dar uma situada nas pessoas, tem o ChatGPT da OpenAI, tem o Bard, que é a versão do Google. E o motivo pelo qual se fala muito pouco do Bard é que o Bard é certamente inferior ao ChatGPT-4, que é a última versão do GPT. Bem, agora o Google está lançando o Gemini, que é como se fosse o equivalente ao ChatGPT-4, só que no ambiente Bard. É um motor, esse motor tem em três versões. Uma versão é o Gemini Nano, aí tem o Gemini Pro e tem o Gemini Ultra. O Gemini Nano é um modelo um grande modelo de linguagem, tipo o ChatGPT. Só que para rodar em celulares e aparelhos
Para
pequenos.
Android, é.
Isso. O Gemini Pro já está rolando nas plataformas Google, inclusive no Bard, em língua inglesa. Depois vai abrir para as outras línguas, mas começa com o inglês. Se você fala inglês, já pode usar. O Gemini Ultra aparentemente vai ser usado para grandes usos corporativos, tudo mais. Em que Gemini é? O que eles estão dizendo, o que o Sundar Pichai, que é o CEO do Google, diz, da Alphabet, né? É o chefão lá, diz, é que Gemini, nos benchmarks, nas comparações que eles fizeram, está batendo o ChatGPT-4. Eu não sei se isso é verdade, a gente vai ver com o passar do tempo as pessoas usando. O Bard era bem inferior ao ChatGPT-4. Não, simplesmente não dava os mesmos resultados. Agora, o Gemini tem uma coisa interessante, que é ele tem uma arquitetura cuja lógica é diferente da arquitetura que a OpenAI decidiu dar para o GPT. O GPT, que é o motor, vamos dizer que o GPT é o motor do ChatGPT e o Gemini é o motor do Bard. O GPT é um Large Language Model, um grande modelo de linguagem voltado para a língua. Produzir língua. Agora, nas últimas semanas, o GPT começou a usar o DALL-E, que é o modelo da OpenAI voltado para imagens. E usando o DALL-E, ele consegue enxergar imagens, ver imagens. Mas ele precisa desses auxílios. Ele é muito poderoso, mas ele é muito poderoso para linguagem. Enquanto que o Gemini é um modelo que foi pensado para englobar os sentidos humanos. Então ele já nasce poderoso para. Ele tem a capacidade de ver uma imagem. Se você sobe uma imagem, ele sabe o que está naquela imagem. Ele tem a capacidade de ver vídeo e analisar um vídeo. Ele tem a capacidade de analisar áudio. Eles prometem no futuro que ele vai ganhar a capacidade de lidar com ação também, né? Com movimentos, com ação, que aí é uma coisa mais voltada para robôs. E se isso for verdade, se tudo que o Google está prometendo a respeito do Gemini for verdade, Cora, a gente entra em 2024 com uma disputa mais acirrada no mundo da inteligência artificial entre OpenAI e Google, né?
Não, a gente entra com uma disputa.
Perdão. Você tem toda a razão.
Não houve disputa.
Não hoje.
Em 2023. 2023 foi ChatGPT de ponta a ponta. Faz um ano, aliás. A primeira vez que nós falamos em ChatGPT foi exatamente em dezembro, né? Essa época de fim de ano. E que ano que foi, né?
Que ano? Eu não vivo mais sem.
Pois é, uma coisa curiosa, porque a gente falava em inteligência artificial há 30 anos. 40, eu comecei a escrever sobre tecnologia, se falava em inteligência artificial. Inteligência artificial foi se desenvolvendo, está em todas as coisas que nós usamos praticamente, mas a gente não se dava conta. E de repente explodiu.
É.
Na cara da gente, né? Tem uma coisa chamada ChatGPT, que muda radicalmente a nossa compreensão de inteligência artificial, a forma como a gente vê o futuro do mundo, os nossos empregos. Enfim, e foi o grande assunto desse ano. E agora nós vamos ter um ano em que nós vamos ter novos players nessa área. Porque o Bard existe, mas acessoriamente, como ajuda do Bing, pouca gente usa o Bing. E não teve o impacto do ChatGPT. E agora vamos ver se Gemini vai ser uma aposta à altura. Né?
Eu acho que você... É engraçado. Eu acho que você toca num ponto essencial, que é a importância desse lançamento do ChatGPT, que é uma coisa que a OpenAI não esperava... que o ChatGPT fosse ter o impacto que
ninguém
teve.
Esperava.
E existia uma postura defensiva do Google, daquela coisa, essa é uma tecnologia muito perigosa, temos que avançar com cautela, tudo mais. E, de repente, quando a OpenAI pôs o ChatGPT na praça e todo mundo começou a usar e percebeu o poder daquela ferramenta, o pessoal do Google se tocou que... A gente tem que correr e botar o que a gente tem na rua.
Está solto.
O bicho está solto, exatamente. E eles ainda têm essa discussão internamente, né, sobre os riscos e tudo mais. É engraçado que eu estava lendo uma matéria do Verge. O Verge é um site do qual eu gosto muito, que cobre esse mundo da tecnologia. Né? E um dos executivos do Google estava falando, não, então a gente está nesse caminho aqui para AGI. E eles falam isso com uma naturalidade, com uma convicção, que eu acho assim, eu ainda acho uma coisa meio ficção científica, né? AGI é Artificial General Intelligence, quer dizer, é a ideia de uma inteligência artificial equivalente ou superior à humana. E eles falam disso com uma desenvoltura, não, estamos no caminho de... Eu não tenho essa convicção de que eles estão no caminho de, não. Porque... sempre, inteligência artificial é um troço que Alan Turing, nos anos 40, já estava tentando desenvolver. E que teve vários momentos em que aconteceram coisas, foram inventados sistemas que as pessoas... Machine Learning foi criado em 1955. Para jogar damas. E achavam que em 2-3 anos estava jogando xadrez. Só em 1998, com o Deep Blue, que foi ganhar. Entende?
Mas ganhou.
Mas ganhou. Mas entre 55 e 98 tem um tempo, cara.
Tem.
O meu ponto é, evidentemente, eles tocaram aí num tipo de tecnologia que agora é você pegar esse troço e acelerar. Só que tem horas que aparecem barreiras. É que nem aquela coisa... Eu tive numa CES em Las Vegas em 2019, no ano da pandemia. A CES em janeiro, né? Eu estava lá, fui a convite da Nissan. E tanto o pessoal da Nissan quanto o pessoal da Toyota estava dizendo que no ano seguinte, que ia ser Olimpíada... no ano seguinte, ia ter carro autônomo da Nissan e da Toyota durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, circulando pelas ruas de Tóquio. Eles falavam, não, a gente tem essa convicção porque o trânsito japonês é um trânsito bastante civilizado, então dá para a gente botar carro em trânsito urbano e tal. Aí os caras ainda brincavam, Para Roma ou Nova Delhi, eu pensando assim, Rio de Janeiro ou Salvador,
É.
para Roma ou Nova Delhi vai demorar mais uns 2, 3 anos. Ó, tá aqui, já tem carro autônomo em Roma e Nova Delhi, não tem. E eles falavam com convicção, é ano que vem. Os engenheiros estavam ali e eu andei nos carros da Nissan. Olha, andei em carros autônomos no Vale do Silício. São muito convincentes. Eles não estão prontos ainda para serem jogados
Para a
ainda no
vida
ar,
real.
né? Porque às vezes parece que falta um centímetro e você descobre que aquele 1 centímetro está mais para quilômetro. Está mais para quilômetros.
É.
E não é que eles estivessem tentando me enganar, eles realmente acreditavam nisso. Eles realmente tinham noção de que falta muito pouco para o algoritmo, só que às vezes aquele muito pouco é uma barreira. E não ultrapassa, não é uma questão de botar mais, dar mais processamento, de fazer mais um ajuste. Ele não ultrapassa aquilo.
E eu acho também que tem um ponto que é a facilidade de uso e a velocidade com que as pessoas que não são da área adotam a tecnologia. Eu acho que um pouco o que aconteceu com o ChatGPT é que é simples de usar e todo mundo percebeu a facilidade daquele treco e como era bom.
Alguém me mandou um exemplo esses dias. Sabe o que eu fiz esse fim de semana com o ChatGPT? Eu estou achando meu escritório meio desagradável. Eu tenho certeza que dá para aproveitar o espaço melhor do que eu estou aproveitando. Eu tirei uma fotografia do meu escritório. Eu dei as dimensões das paredes. Estabeleci, olha, essas duas estantes aqui não saem do lugar. Me dá uma planta baixa dele rearrumado.
Deu?
A partir de uma fotografia. E eu dei as dimensões, né?
E é melhor do que você tem?
Não, eu acho que não está pronto. Eu acho que não é. Mas ele deu uma ideia assim que nunca tinha me ocorrido, que era deixar a minha mesa no meio do escritório. Um escritório com uma sala quadrada pequena, 3 por 3 metros, quer dizer, um espaço pequeno. Mas eu deixo a mesa encostada numa parede e ele atravessou no meio a mesa e ficou interessante. Mas o ponto não é nem se ele é um bom designer de interiores, se ele é um bom arquiteto. Eu tiro uma fotografia, eu mando ele se comportar como um interior designer, 2 dimensões, e pensa aqui como eu reorganizo esse espaço. E ele me dá uma planta baixa. Cara,
É sensacional.
por isso que a quantidade de diálogos que eu tenho com o ChatGPT, não, eu estou pensando nas ideias desse cara aqui, aí eu mando um PDF do cara, e eu estou pensando nas ideias desse outro cara aqui, mas eu não sei como compatibilizar esses dois conceitos que são parecidos que eles trabalham. E o ChatGPT, e se você olhar por esse ângulo, e se você olhar por aquele ângulo? Ele é um interlocutor para brainstorming muito
É,
sofisticado,
é.
cara. Muito
Olha,
sofisticado.
eu escrevi uma coluna sobre a COP em Dubai na semana passada. Eu nessa coluna eu dizia, se perguntasse se as pessoas conhecem Dubai, falava do refrigerado, dizia que há inclusive uma pista de esqui para quem sentir saudade da Suíça e tal, papapá. Terminei a coluna. Hoje eu já faço isso rotineiramente. Submeti a coluna ao ChatGPT, pedi 10 títulos curtos e leves e tal. Ele me veio com o seguinte título: Esquiando na Crise Climática.
Ótimo.
Show! Acabou.
Ótimo.
Não teria me ocorrido a palavra esquiando, porque A pista de esqui entrou como.
Uma firula
Era
ali, como
um
uma graça.
acessório, ela não era importante, era só um exemplo da extravagância de Dubai. E o ChatGPT conseguiu incorporar essa extravagância de uma forma muito significativa.
Então, eu tô curioso para esse modelo Gemini, quero experimentar, mas tendo visto o quanto que o ChatGPT cresceu nesse ano, e ele cresceu muito esse ano,
Inclusive, porque quanto mais se usa,
é claro, quanto
melhor
mais se
ele
usa, melhor
fica.
ele fica, e as pessoas vão descobrindo novas maneiras de usar. E eles foram incorporando essa coisa, por exemplo. Ele pode produzir essa imagem por causa da integração com o Dali, né? Ele vai ficando mais sofisticado. Curioso para ver o que que o Google tem,
Eu também.
mas com dúvidas de que eles tenham dado o salto para alcançar o OpenAI.
Olha, eu nem vou duvidar pelo seguinte, porque eles trabalham há muito tempo com inteligência
Não,
artificial.
eles inventaram a tecnologia que está por trás do ChatGPT, né?
Pois é, então, pode ser que eles tenham descoberto.
Pode ser.
Vamos aguardar. Teremos um ano interessante.
Teremos um ano interessante. Clara, temos livro?
Temos. Olha, temos uma graphic novel.
Ah, adoro.
Porque já tem um certo tempo que a gente não fala de graphic novels. E eu fiquei na dúvida se eu trazia essa graphic novel nessa época ou não. Chama Meu Irmão Caçula, do Jean-Louis Tripp, uma edição da Nemo. É um livro desesperadoramente triste. Vamos lá. Eu acho que há um gênero dentro das graphic novels que é imbatível, que é o das memórias. Episódios da vida das pessoas que elas.
Home.
É, exatamente, que elas lidam com o seu passado através de imagens. O próprio Maus, de uma certa maneira, é isso, né?
Talvez o mouse tenha sido inaugural, né? Do estilo.
É provável, é provável.
Embora seja mais as memórias dos avós dele do
É,
que do Spiegelman, né?
mas é uma busca familiar, é a busca de
É.
um passado daquela família. Então, essas vivências diretas, e tem muitas, e muitas muito conhecidas, e é o meu gênero favorito dentro de graphic novels. Eu acho que há uma sinceridade nelas e há uma força. Que nem sempre as graphic novels só literárias ou só inventadas têm. Há uma pungência na memória que nada bate, né? Da vivência pessoal. E essa graphic novel é um caso desses. Quando o Tripp tinha 18 anos, em 1976, se não me engano. Sabe que eu sou sempre muito ruim de data, é 76. Ele tinha um irmão de 11 anos. Estavam de férias. E esse irmão foi brutalmente atropelado. Eles estavam juntos e esse irmão sofreu um acidente de trânsito, morreu por causa disso. E esse livro é a tentativa do Tripp de exorcizar isso. E de dar conta do impacto que isso teve na família dele, da dor que foi a perda de um menino de 11 anos para uma família. E a arte é extraordinária. A história está muito bem contada. E a arte dele, a forma como ele conta essa história, a própria violência das imagens, não pelas imagens em si, mas pelo uso da cor, por tudo, sabe? É uma daquelas obras-primas. Você pega isso aqui e você pensa, meu Deus, que porrada que foi a leitura disso. E que bonito que foi. E quantos sentimentos essa leitura gerou. Eu achei sensacional. A tradução é da Renata Silveira, a tradução está muito boa. É uma daquelas traduções que ajuda a leitura, porque algumas atrapalham, francamente, né? Mas é espetacular. E depois, quando a coisa vai se normalizando, ele trabalha numa chave, não vou dizer preto e branco, porque é um sépia e branco, digamos, mas numa chave monocromática. E quando as coisas vão se normalizando, ele vai entrando em cores. É muito bonito.
É
Eu
uma coisa ao longo de anos.
é uma coisa de um processo de cura e de aceitação e de revisão daquelas férias, daquele acidente. É quase uma terapia, sabe? A sensação que você tem é que a terapia real dele foi fazer esse livro, foi exorcizar essa tragédia através de um álbum desses maravilhoso. É muito triste, mas é uma grande leitura. Eu super recomendo. É realmente muito, muito bom.
Eu não conheço ele, Jean-Louis Trippe.
Ah, ele é um dos grandes franceses. Mas não é bonito isso?
É. De fato, as imagens têm.
Tem um impacto, tem uma violência, né?
É.
E não é aquela violência óbvia, não é uma violência de, sei lá, crânios esmagados ou. Não, é a violência do gesto, né? Do desenho que explode em várias direções, da cor que se revela em um momento.
Muito interessante, Cora.
Pode levar para você ler.
Não, vou comprar. Quero levar, não.
E
Vou
merece, viu?
comprar. Não, com certeza.
É sensacional. Realmente muito bom.
Deve ser belíssimo. Cora, nos vemos na terça?
Nos vemos na terça,
Então,
sim,
até
senhor.
terça-feira.